Eu acho que o pior está por vir. Infelizmente, como epidemiologista, eu sou obrigado a dizer isso. Há 2 semanas atrás, eu fui indagado sobre isso e eu dizia que a gente ia ter um pico de mortalidade. E a menina Bianca me perguntava: mas da onde isso? De uma razão simples, né? É como uma caixa d'água numa enchente. Você vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e quando transborda, até parar de transbordar, se a água continua a entrar, vai ser muito complicado. O que que
Isso.
aconteceu? A gente foi aumentando o número de infectados. A gente foi aumentando a razão de infecção. Então, nós chegamos a 30 mil infectados com razão de infecção de 1,3. O que que aconteceu? Mesmo que a maioria fosse jovem, lotou as emergências, lotou as UTIs, e quando lota a emergência e UTI, é sempre sinal de aumento de mortalidade, porque as pessoas não vão ter o atendimento que deveriam ter.
Verdade. Agora, doutor, vídeos publicados em redes sociais mostraram que as pessoas não ajudaram, não contribuíram fazendo, mesmo assim, aglomerações.
Isso é lamentável. Mas também é lamentável querer imputar às vítimas a culpa. Por quê? Porque nós temos sido muito erráticos do ponto de vista governamental, seja em nível federal, seja em nível estadual. Veja que o decreto estadual primeiro transferiu para os municípios as responsabilidades quanto à aglomeração e etc.
Sim.
Não se trata de transferência, se trata de todo mundo se juntar.
Claro.
Porque na tua região ocorreu um fenômeno fantástico. Você proíbe em Laguna e as pessoas vão para Jaguaruna. Você proíbe em Jaguaruna, as pessoas vão para o Arroio
Rincão.
Silva, correto? Então, essa é a questão. Você tem que ter, para despertar a consciência social, você tem que ter coerência. Ah, Geraldo, eu moro nos Ingleses aqui em Florianópolis. Eu não posso ir à praia levar minha sombrinha e levar minha cadeira, mas se eu posso ir almoçar num restaurante que põe mesa e sombrinha na areia, isso passa dupla mensagem para a população que não sabe direito o que cumprir. Ah, então, claro que há a culpa individual também, principalmente a inconsequência, né? E isso campeia no Brasil hoje, o negacionismo, mas isso foi puxado também. Você sabe do episódio que houve aqui em Florianópolis, na praia, de agressão a uma colega sua, jornalista,
Sim.
porque ela estava filmando as pessoas sem máscara, a menina Bárbara aí de Criciúma. Correto? Ela
Correto.
simplesmente foi agredida porque estava filmando.
É, foi lamentável o episódio, né? E a gente fica perplexo com essa situação. Agora, doutor, em relação ao reinício das aulas, né? Essa função pedagógica aí que o Secretaria da Educação, né, visa permitir, vai na contramão de tudo que está acontecendo?
Do ponto de vista epidemiológico, vai na contramão de tudo que está acontecendo. Do ponto de vista pedagógico e da educação, a gente precisa abrir com a maior urgência possível. Por uma razão muito simples: a gente já é um país desigual e a ausência da escola aumenta a desigualdade. Só que para abrir, nós precisamos melhorar a condição sanitária, melhorar a condição epidemiológica, diminuir o número de infectantes, diminuir o número de casos, fazer muita testagem, isolar com testagem, e preparar as escolas. Porque se há escolas, Geraldo, que já poderiam voltar às aulas na segunda-feira, e a gente sabe que há, com protocolo seguido, com menos gente dentro de sala de aula, há escolas que não têm a mínima condição de retornar. Então nós precisamos ter ver o panorama mais geral. O que a gente não pode, e que aí eu acho que é quase genocida, é imputar a cada direção e a cada escola a responsabilidade de estar pronta para o reinício das aulas. Isso é que a gente não pode. Cada escola ser independente para dizer: eu vou abrir ou eu vou abrir, independente de condições.
Por quê,
Ah,
doutor?
então, porque isso pode gerar um número muito grande de crianças infectadas, que nas populações mais pobres moram com muito mais gente na mesma residência,
uhum.
e isso pode gerar uma pandemia, aprofundar ainda mais a pandemia, levando a doença para dentro de casa. Ressalto, as crianças têm menos poder de transmissão e têm menos gravidade quando pegam a doença. Mas muitas crianças, principalmente as crianças de classe mais baixa, que estudam em escolas mais precárias, residem com muitas pessoas dentro das suas moradias.
Verdade. E em relação à juventude, doutor, que vai para a balada e volta para casa? Alguns têm pais idosos, avós com comorbidades, também seriam um grupo de risco?
Isso é um absurdo, né? Eu fiz uma proposição extremamente simples. A gente não tem poder de fiscalização, a juventude aglomera, vai para a festa, parará. A minha proposição para a Secretaria Municipal aqui em Florianópolis foi a seguinte: concentra um esforço como se fosse uma blitz, pega uma festa dessa, que tem lá 300 pessoas numa festa proibida, conduz todo mundo para fazer teste da doença.
Uhum.
Os que testarem positivo, impõe isolamento e multa. Faz isso em 3 festas, as pessoas vão parar para pensar em fazer festa.
Verdade.
Essa que eu chamo de ação do Estado, que tem que ter inteligência.
Uhum.
Sabe? Eu sou uma pessoa muito liberal, não gostaria que fizesse isso. Só que as pessoas, ao fazerem esse comportamento de risco, eles não estão expondo a elas, estão expondo a toda a sociedade.
Verdade.
E isso permite que a ação seja mais abrangente.
Doutor Lúcio Botelho, então a máxima seria: fique em casa, continue ficando em casa?
Infelizmente é. Permaneça o mais possível em casa, use os hábitos de higiene mais fortemente, não abandone o uso da máscara e mantenha distância de aglomeração social.